isso mesmo, a decisão oficial foi comunicada este fim de semana. Não haverá público estrangeiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam em julho. Por isso, nas bancadas só deverá ouvir-se falar japonês, o que acaba por ser um certo contrassenso em relação a uma competição que será a mais universal de todas. José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, está connosco precisamente para analisar, para falarmos deste assunto. José Manuel Constantino, obrigado. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Foi certamente uma decisão difícil para chegarmos aqui, foi das autoridades japonesas e aceite pelo Comitê Olímpico Internacional e entre os vários Comitês Olímpicos Nacionais. Foi relativamente consensual aceitar esta exclusão de público estrangeiro?
Eu não tenho indicação que me permita sustentar uma opinião relativamente à reação que os Comitês Olímpicos Nacionais tiveram ao anúncio desta decisão. O que eu posso dizer é que relativamente ao Comitê Olímpico de Portugal, esta decisão não nos apanha totalmente de surpresa, ela era previsível face aos indicadores que íamos recebendo a partir de Tóquio e face também à circunstância da opinião pública japonesa estar muito pouco receptiva ao acolhimento dos Jogos, com receio de que isso possa agravar o quadro pandémico do próprio país. E, portanto, recebemos naturalmente com alguma tristeza esta decisão, mas ela era expectável. E estávamos à espera, em bom rigor, não estávamos à espera de uma decisão no sentido que acaba de ser anunciada.
Claro, portanto, no fundo, uma certa inevitabilidade em relação a isto. Há um custo estimado para esta decisão, percebem-se perfeitamente as razões de saúde pública. Até que ponto é que isto afeta as atividades olímpicas, mesmo em termos financeiros, de receitas? Há algum estudo sobre isso, alguma estimativa?
Estudo eu não conheço, mas há alguns indicadores que têm saído na imprensa internacional que apontam para a perda de cerca de 78 milhões de euros em bilhetes, em viagens, em alojamentos. Portanto, há, de facto, uma perda imediata de uma receita que era uma receita que estava estimada para o Comitê Organizador. E depois há também a perda de todos os operadores comerciais que comercializam as viagens, que comercializam os alojamentos, que vendem os bilhetes, e eu creio que essa matéria é uma matéria cujo resultado final está ainda agora a ser avaliado e, portanto, não podemos apresentar dados suficientemente rigorosos para perceber qual é a escala e qual é a dimensão da circunstância do público estrangeiro não poder estar em Tóquio a assistir aos Jogos.
De alguma forma afetará os Comitês Olímpicos Nacionais, o português, nomeadamente? Ou
Sim,
é difícil prever esse tipo de impacto?
vamos ver, nós tínhamos à margem da missão cerca de entre patrocinadores e entre convidados do Comitê Olímpico, cerca de 50 pessoas. Nós não sabemos, relativamente aos compromissos financeiros já assumidos, do que é que vamos ser ressarcidos em matéria de alojamento e em matéria de viagens, porque é disso que estamos a falar. Por outro lado, não temos ainda uma noção muito segura relativamente aos estrangeiros creditados. Há, de acordo com as regras dos Jogos Olímpicos, um conjunto de pessoas que são acreditadas para assistir aos Jogos, por parte de cada um dos Comitês Olímpicos, e nós não sabemos se essas pessoas estão incluídas, digamos, nos critérios que foram agora definidos de que estrangeiros não. Ou se é apenas aqueles estrangeiros que comprariam o seu bilhete e que iriam assistir aos Jogos, e que são apenas estes a quem estava dada a presença
Já
em
agora,
Tóquio.
as famílias e amigos dos atletas, de acordo com as informações e com as notícias deste fim de semana, também não poderão
Creio.
viajar para Tóquio, não é?
Sim, creio que estão incluídos no
Na exclusão.
critério de exclusão. A única dúvida que temos aqui é, de facto, os estrangeiros acreditados. Saber se sim ou não, isso está também interdito, ou se haverá possibilidades de as pessoas que, sendo estrangeiras, estão acreditadas para acompanhar os Jogos, poderão continuar a fazê-lo. Mas digamos que, relativamente ao Comitê Olímpico de Portugal, a questão essencial que se coloca é saber se, relativamente àqueles sobre os quais já havíamos assumido compromissos financeiros para fazer deslocar para Tóquio, é possível ou não ser ressarcido das despesas que efetuámos, quer em matéria de transportes, quer em matéria de alojamento.
Em relação a esta exclusão, de facto, das famílias e amigos dos atletas, isto poderá ter consequência na performance dos atletas, no equilíbrio deles? No fundo, vão estar ali relativamente sozinhos, não?
Sozinhos não, porque eu espero que o público japonês possa assistir.
Não, sozinhos, certo, mas eu digo fora
Sim,
das
mas
competições, não, no
digamos.
dia a dia.
Sim, mas a percentagem de familiares que normalmente acompanham os atletas também é relativamente reduzida. Na esmagadora maioria dos casos, os atletas não têm os seus familiares. Há casos em que ocorre, de facto, e desta feita, não, isso não será possível. Mas enfim, eu creio que os elementos determinantes da performance não passam por aí. Passam sobretudo pelo quadro geral em que a competição irá decorrer e passam também, isso sim, por uma experiência, sendo única para uma esmagadora maioria dos atletas, é uma experiência que vai ser muito diferente daquilo que é habitualmente uma experiência olímpica, porque o quadro de limitações e de constrangimentos a que os atletas vão estar sujeitos faz com que os jogos sejam jogos muito especiais do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista da participação na assistência às competições dos colegas. Na forma como na própria aldeia olímpica se vai viver a permanência, o facto de ser muito limitado o tempo na própria aldeia olímpica, enfim, as pessoas podem chegar à aldeia 5 dias antes da competição e têm que abandonar 2 dias depois, e portanto tudo isto vai exigir uma alteração muito significativa àquilo que é o quadro habitual de uma organização dos Jogos Olímpicos.
E até lá, agora já e nos últimos meses, a preparação dos atletas, neste caso concreto dos portugueses, que acompanha certamente mais de perto, também está a ser condicionada, e neste aspecto haverá algumas modalidades mais penalizadas do que outras?
Está a ser condicionada por um quadro competitivo internacional que está sistematicamente a ser alterado, está a ser suspenso, está a ser modificado regularmente e, portanto, não há uma estabilidade do quadro competitivo internacional. E o quadro competitivo internacional para muitos atletas é uma de duas coisas. Por um lado, para aqueles que já estão apurados, uma forma de aferição do seu estado de forma desportiva e dos seus adversários. Para outros, a possibilidade de garantirem os apuramentos nos casos em que eles não está garantido. Ora, este quadro internacional é um quadro que está a sofrer muitas oscilações, não está estabilizado, e isso significa alterações muito significativas no processo de preparação dos atletas, porque naturalmente não apenas os atletas treinam é para competir e, portanto, a ausência de competição é um elemento decisivo na aferição do seu quadro de forma desportiva. Como, por outro lado, há um conjunto ainda muito significativo de atletas que nós esperamos incluir na missão olímpica que ainda não garantiram o seu apuramento. E para o garantirem, precisam de competições, competições naturalmente de quadro internacional.
Que é para
Se
terem
essas competições
as
não.
performances homologadas, não é?
Para terem os resultados que os permitem ser apurados, exatamente. E, portanto, se isso não ocorre, ou ocorre com uma grande irregularidade e uma grande inconstância, atualmente que isso introduz um fator de perturbação, até de perturbação emocional, relativamente aos próprios atletas, face ao desconhecimento daquilo que vai ocorrer e ao quadro que se lhes depara até aos Jogos Olímpicos.
Daqui até lá estamos a cerca de 4 meses, talvez, do início, em julho, do
Sim, em
início
julho,
da.
sim.
Daqui até lá ainda haverá competições de algumas modalidades que possam levar ao apuramento de atletas portugueses?
Sim, é isso que eu acabei de referir, há um conjunto de modalidades.
Quais são as modalidades mais críticas a esse nível?
Bom, aquelas em que os apuramentos ainda não estão
Ainda não estão
fechados
fechados, sim.
e que nós ainda precisamos é o judo, por um lado, indo haver agora aqui um Campeonato da Europa, que é uma prova de apuramento olímpico, é o karaté, é o triatlo, é o tiro, é o tiro com armas de caça, é o skate, enfim, assim de repente, daquilo que é o atletismo que não está fechado, é a canoagem que também ainda não está fechada, porque mesmo modalidades que já apuraram atletas para os Jogos, têm ainda possibilidades de apurar mais atletas. Assim, o quadro competitivo decorra com alguma normalidade e, naturalmente, os nossos atletas que não estão apurados consigam, nessas competições, alcançar as performances desportivas que permitam garantir os apuramentos. Portanto, digamos que a nossa missão, neste momento, é uma missão que está meio fechada. Fechámos a semana passada, como sabe, com o handball, mas há um conjunto de modalidades. Algumas com atletas já apuradas e outras que ainda não têm atletas apuradas, que nós esperamos naturalmente juntar à Missão Olímpica Nacional.
Neste momento, quantos atletas, se as competições fechassem agora, se as qualificações fechassem agora, quantos atletas levaríamos a Tóquio?
53 ou 54, eu não tenho o número preciso, mas eram 40 no final da semana, depois juntou-se
O
o
handball?
handball, e portanto, digamos, nós estimamos ter uma missão entre 70 a 80 atletas e, portanto, digamos, temos ainda aqui, assim espero, uma margem de progressão que se possa confirmar no tempo, não é? Até ao jogo.
E quais são as modalidades onde há mais esperanças e mais ambições de trazer as tão queridas medalhas?
Bom, eu acho que há um conjunto de modalidades que, por força dos resultados internacionais que têm sido obtidos, designadamente em campeonatos do mundo, que é, digamos, a prova que melhor se aproxima daquilo que são os Jogos Olímpicos, nós temos três, quatro, cinco modalidades onde é possível discutir posições de pódio. Isso não significa necessariamente que todas essas modalidades o consigam. Agora, o que é facto é que o mérito desportivo desses atletas já evidenciado faz supor que é possível disputar posições de pódio. Estou-me a referir ao skate, estou-me a referir à canoagem, estou-me a referir ao judo, estou-me a referir ao atletismo, e porventura ter-me-ei a esquecer de alguma modalidade. Mas estou-lhe a dar estes exemplos e seguramente haverá mais um ou dois, onde os resultados para os nossos atletas, nós temos campeões do mundo, temos vice-campeões do mundo, temos posições de pódio em campeonatos do mundo, aquilo que percepcionamos é que há valor desportivo suficiente para que também se possam concretizar posições de pódio nos Jogos Olímpicos. Sendo certo que esta situação não é uma situação inédita, nós no passado também já tivemos situações muito próximas daquelas que estamos a viver neste ciclo olímpico e não conseguimos. E, portanto, temos que ter aqui alguma prudência e algum cuidado nessa avaliação. Agora, uma coisa é certa: se há mérito desportivo suficiente para ter posições de pódio em campeonatos do mundo, naturalmente que nós temos que ter também a ambição de o poder alcançar e de o poder obter no quadro da participação dos Jogos Olímpicos.
Jogos Olímpicos, claro. José Manuel Constantino, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Obviamente que todos os atletas serão vacinados previamente, antes de embarcarem para Tóquio, pelo menos.
É uma afirmação ou é uma pergunta que assim está
É
a
uma
ser?
suposição à espera de uma resposta positiva. Não, não, não está definido isso.
Espero que sim, eu acho que Portugal ficaria muito mal da fotografia se não garantisse aos atletas que integram a missão olímpica nacional um processo prévio de vacinação. Agora, o que é certo é que
Mas não estão nos
entre...
prioritários atletas neste momento.
Não estão nos prioritários. Nós chamámos a atenção que deveria ser feita uma reavaliação, no sentido de poder ser encontrada uma solução. Mas, por outro lado, como provavelmente saberá, o Comitê Olímpico Internacional dispõe-se a oferecer as vacinas, e até a duplicar o número necessário para que o resto possa ser aplicado na própria população, e para que, com essa fórmula, em circunstâncias algumas, possa dizer que os atletas estão a passar à frente de outros grupos populacionais em que os critérios, em que os fatores de risco são superiores. E, portanto, resta saber, ponto 1, se o governo quer ou não vacinar a sua missão olímpica, ponto 2, se o quer vacinar com digamos, o lote de vacinas que adquiriu, ou se aceita a oferta que foi feita por parte do Comitê Olímpico Internacional, que, entre outras circunstâncias, passa por o reconhecimento europeu relativamente à vacina que o Comitê Olímpico Internacional tem para oferecer, que é uma vacina que comprou à China. E, portanto, há aqui questões também de natureza técnica que têm que ser apreciadas. Aquilo que importa dizer neste momento: o Comitê Olímpico de Portugal necessita de saber qual é a resposta. Até porque há prazos, como imaginará, um atleta tem processos de adaptação orgânica distintos de um cidadão comum e tem exigências do ponto de vista do esforço físico distintas do cidadão comum. E, portanto, o processo de adaptação e de reação orgânica à vacinação tem que ser feito com prazos que, atempadamente, afastem qualquer limitação ao momento em que eles têm que estar em competição
Para estarem
e têm que estar
prontos
a render ao
depois.
seu máximo.
Claro.
Exatamente.
José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, agradeço-lhe esta vinda ao Zoom para nos falar então deste contexto especial dos Jogos de Tóquio que vão decorrer sem público estrangeiro. Bom dia, obrigado.
Muito obrigado.
Paulo Ferreira com o Zoom das Manhãs 360, sempre disponível em podcast e também no site do Observador. Agora são 10h31, já a seguir atualizamos toda a informação.
A realidade começa na nossa imaginação. É tempo de reimaginarmos novas formas de fazer, educar e crescer. E juntos construirmos um mundo melhor. dos negócios à saúde, da educação ao entretenimento, da cultura ao ambiente. É o que fazemos em sintonia que muda o compasso do mundo. Vodafone 5G. Reimagina tudo.
Olhamos agora para as principais notícias que marcam este início de semana. Carla Jorge de Carvalho.
Se pudessem escolher, mais de um terço dos portugueses tomava a vacina da Pfizer, de acordo com um inquérito do Instituto Superior de Administração e Gestão e do Centro de Investigação de Ciências Empresariais e Turismo. As outras vacinas estão a uma grande distância, menos de 9% prefere a vacina da AstraZeneca, pouco mais de 5,5% tem mais confiança no fármaco da Moderna. A vacina da AstraZeneca, que volta a ser administrada a partir de hoje em Portugal, é 100% eficaz a prevenir os casos mais graves e tem uma eficácia de 79% na prevenção de sintomas. É o que revela um ensaio clínico realizado nos Estados Unidos, em conjunto com o Chile e o Peru. A Universidade de Oxford adianta que não foram identificados problemas entre os 32 mil participantes neste estudo. Metade da população portuguesa apresenta sintomas mais graves de depressão por causa da Covid-19. Os mais jovens e as famílias com filhos são os grupos mais afetados. São resultados de um inquérito internacional que em Portugal contou com o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e envolveu mais de 20 mil pessoas de 130 países. Há falhas graves na Declaração de Impacto Ambiental sobre a construção do aeroporto do Montijo. 40 especialistas enviaram uma carta aberta ao Primeiro-Ministro e ao Governo, dando conta, por exemplo, da falta de avaliação deste estudo em relação aos riscos de tsunami e das consequências que os voos vão ter na avifauna em torno do estuário do Tejo. Um dos escritores, o professor universitário e ex-presidente da Quercus, João Joanás de Melo, diz ao Observador que não há pressa para a construção de um novo aeroporto e que o governo deve estudar alternativas. Uma das soluções pode passar por investir mais na ferrovia. Contactado pelo Observador, o Ministério das Infraestruturas não quis reagir a esta carta aberta.
Foi a síntese das 10h30 nas manhãs 360 com Carla Jorge de Carvalho. Voltamos a olhar para a atualidade às 11 da manhã. Antes de viajarmos pelo mundo dos famosos no termómetro das manhãs 360, olhamos o tempo para hoje. Vai ser uma segunda-feira com sol, nuvens, mas sem sinal de chuva. Esta hora, e se tiver mesmo de sair para trabalhar, saiba que ainda pode estar fresco, mas vai melhorar. Está a ver o bom tempo que esteve no fim de semana. Então vai ser uma espécie de copy-paste. Lisboa deve chegar aos 21 graus, Porto e Aveiro aos 20, Faro também aos 20 graus. Esta hora, Lisboa e o Porto estão com 14, Aveiro com 15 e Faro, melhor, já está com 19 graus. Agora sim, 10h35. Vamos ao termómetro.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.